Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Com a presença do presidente de Portugal e dos presidentes da Câmara e do Senado, o Congresso comemora o bicentenário da independência. Ex-presidentes Michel Temer e José Sarney ressaltam a importância da democracia como legado da independência. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade, mesmo sem ordem judicial. Pela primeira vez no país, os partidos políticos vão poder formar federações e atuar como se fossem uma só legenda pelos próximos 4 anos. O Congresso fez uma sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. A repórter Silvia Munhato acompanhou e tem os detalhes.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce.
Com a interpretação do hino nacional pela cantora Fafá de Belém, foi iniciada a sessão solene do Congresso Nacional em comemoração ao bicentenário da independência, com a presença dos presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, além de mais de 40 representações estrangeiras. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação no evento e os ex-presidentes Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff justificaram as ausências. Participaram da sessão os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer, além dos ex-presidentes do Congresso, Mauro Benevides e Edson Lobão. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, abriu os discursos, afirmando que o caminho do país nesses 200 anos não foi fácil, mas afirmou que a Constituição de 1988 trouxe a estabilidade democrática.
Seus fundamentos, fortalecidos por meio do reconhecimento legítimo dos brasileiros aos poderes constituídos, serviram e servirão para enfrentarmos alegóricos retrocessos antidemocráticos e eventuais ataques ao Estado de Direito e à democracia. Isso é irrefutável, isso é irreversível.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, lembrou que a consolidação da democracia é dada pelas eleições consecutivas.
Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este Parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas.
Coordenador da Comissão Especial da Câmara, que atuou na preparação das homenagens ao bicentenário, o deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, disse que o Brasil herdou de Portugal a vocação para a unidade e que isso deveria fazer parte das perspectivas dos brasileiros para os próximos anos.
E diante dos erros, diante da imensidão dos problemas que nós temos, eu proponho uma mudança de perspectiva. Que nós deixemos de perguntar somente de quem é a culpa, para que nós perguntemos, cada um, na sua consciência, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar para ajudar na construção desse Brasil nos próximos 100 anos, como que nós sonhamos.
Já o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, coordenador de comissão semelhante no Senado, ressaltou as lutas regionais pela independência e destacou os nomes de várias mulheres que atuaram nesse processo.
A independência foi a negra Maria Filipa de Oliveira que, junto a outras mulheres, expulsou as tropas coloniais da ilha de Itaparica, na Bahia, organizando a reação que resultou no 2 de julho e na consolidação da independência.
Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte.
Um dos pontos altos da sessão foi o discurso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez vários agradecimentos aos brasileiros. Ele agradeceu pelos brasileiros terem inspirado a independência de outras nações, pelos grandes compositores e escritores em língua portuguesa, pelo recente movimento de migração de brasileiros para Portugal e até por laços familiares.
Há 200 anos, um português singularíssimo, Dom Pedro de Alcântara, deu corpo ao arranque da vossa caminhada de futuro. Hoje, outro português, humilde servidor da vontade do povo, mas também neto, filho e irmão de portugueses acolhidos no Brasil, e pai e avô de brasileiros, dá testemunho de renovada gratidão, de renovada homenagem, de renovado orgulho pelo segundo século de uma caminhada ainda tão longe do seu termo.
A sessão solene em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil também teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ex-presidentes José Sarney e Michel Temer destacam a democracia como o principal legado da independência do país. Quem conta é o repórter José Carlos Oliveira.
Os dois ex-presidentes da República que compareceram à sessão solene do Congresso Nacional sobre os 200 anos da independência do Brasil reforçaram o compromisso institucional do país com a democracia. Primeiro presidente após a ditadura militar, já sob as diretrizes da nova Constituição de 1988, José Sarney afirmou que o Brasil conta com os instrumentos legais para superar autoritarismos e reforçar os direitos humanos.
Testemunhei momentos muito difíceis do país, sobretudo implantar a democracia depois de um regime autoritário. Não foi uma tarefa fácil e fizemos uma Constituição em absoluta liberdade e o Brasil hoje tem uma das constituições mais avançadas do mundo em matéria de direito social. Implantar uma democracia forte e que nós seguiremos consolidando esse regime.
Em tempos de violência e polarização políticas, o ex-presidente Michel Temer, que governou o país entre 2016 e 2019, também aposta na pacificação.
Está se comemorando no Legislativo brasileiro um grande gesto do Brasil, que é a independência de Portugal. Claro que a independência envolve vários fatores, né? Desde a independência política, como ocorreu há 200 anos atrás, mas também a independência econômica, a independência institucional, especialmente o princípio da igualdade de todos perante a lei, especialmente a pacificação, a paz no país. Eu não me canso de pregar essa ideia de uma harmonia dentro do nosso país, né? Que também é uma luta pela independência, a independência pela pacificação.
Figura emblemática nos comícios pela redemocratização do Brasil e pelas eleições diretas já nos anos 80, a cantora Fafá de Belém também participou da sessão solene do Congresso Nacional e defendeu os interesses populares nas atuais comemorações pelos 200 anos da independência.
A vida toda é uma luta constante e a independência é fundamentalmente o reconhecimento da sua origem, o respeito aos povos originários, os seus direitos civis. A independência é saber quem você é e lutar por um país e por um povo que merece muito respeito.
Sarney, Temer e Fafá foram entrevistados pela TV Câmara logo após a sessão solene do Congresso. Aos 92 anos de idade e integrante da Academia Brasileira de Letras, José Sarney também ressaltou o legado cultural da língua portuguesa, a quarta mais falada no mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade, independentemente de ordem judicial. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade privada independentemente de ordem judicial. Para conseguir que a polícia haja, o proprietário do imóvel invadido precisa apenas apresentar a escritura pública do imóvel que comprove que ele é o dono. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, a proposta resguarda o direito constitucional à propriedade.
O direito à propriedade está consolidado na nossa Constituição, mas parece que no Brasil isso não era respeitado. Agora, com a aprovação do projeto, uma pessoa que tem a sua propriedade invadida pode recorrer diretamente às forças policiais para ver restabelecido o seu direito de propriedade.
O projeto altera o Código de Processo Civil, o Código Civil e o Código Penal. No Código de Processo Civil, o projeto estabelece que o cumprimento da reintegração de posse deve ser cumprido em prazo não superior a 48 horas e que a autoridade que não cumpra a decisão judicial em 15 dias incorrerá em crime com pena de 3 meses a 1 ano. No Código Civil, o projeto dá o direito de que esse tipo de restituição de propriedade possa ser exercido em até 1 ano a partir da ciência da invasão e dá 48 horas para que a autoridade policial tome as medidas necessárias, sob pena de 3 meses a 1 ano de reclusão aos agentes. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, afirma ter preocupação com a quantidade de chamados à polícia militar para analisar denúncias assim e em relação à autenticidade das escrituras apresentadas para comprovar a propriedade do imóvel.
Por mais que nós tenhamos policiais qualificados, a análise de documento de propriedade, ela, de terras principalmente, ela nem sempre é possível fazer a olho nu. De você chegar, por ter uma escritura, você de fato ter condições de assegurar que estamos diante de uma verdade incontestável. Entendo que o terreno da União, a propriedade da União também, deveria receber esse mesmo tratamento da lei e a punição para aquele que usar de documento falso ou da narrativa falsa para chamar a polícia para atuar.
O relator disse que esses tipos de situação são atendidos no projeto. No Código Civil, o projeto dá o direito ao proprietário de tentar resolver a invasão por sua própria força ou com ajuda policial, desde que apresente escritura pública que comprove a propriedade do imóvel com validade de 90 dias, retirada no cartório de registro imobiliário do imóvel invadido. Além disso, o Código Penal já prevê pena para crime de apresentação de documento falso. Ainda na legislação penal, o projeto aumenta de 1 a 6 meses para 1 a 4 anos a pena para invasão e até deslocamento de marco de linha divisória de propriedade alheia em benefício próprio. Se a invasão for em propriedade rural produtiva, a pena é aumentada em 1/3 e de 2/3 se usar mais de 2 pessoas. E se for em prédio público, a pena é em dobro. Se os invasores permanecerem após a notificação, a pena do crime é aumentada de 1/3 à metade. O projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade privada, independentemente de ordem judicial, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
As federações partidárias serão uma novidade das eleições de 2022 e devem fixar alianças partidárias pelos próximos 4 anos. Saiba mais na reportagem de Paula Bittar.
As eleições de 2022 serão as primeiras em que haverá a participação das federações partidárias. A possibilidade das federações foi criada a partir de lei do ano passado e elas substituem as coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, de deputados e vereadores. O sistema multipartidário adotado no Brasil acabou permitindo uma fragmentação de legendas muito grande e o número de partidos com representação na Câmara chegou a 30 nas eleições de 2018. O fim das coligações e a criação da cláusula de barreira foram formas que o Congresso encontrou de reduzir essa fragmentação. A cláusula de barreira limita o acesso das legendas a recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita em rádio e TV. Na legislatura, que se inicia no ano que vem, a barreira será de 2% dos votos válidos para a Câmara distribuídos em pelo menos 9 estados ou pelo menos 11 deputados federais eleitos, também distribuídos em no mínimo 9 estados. Sem as coligações, os partidos pequenos têm menos chances de eleger deputados. Assim, a ideia é que os candidatos troquem legendas menores por partidos maiores que ofereçam mais chance de eleição. Por outro lado, foram criadas as federações, que também auxiliam partidos menores a conseguir vagas nas eleições proporcionais. Porém, as regras são bem diferentes. 2 ou mais partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral poderão reunir-se em federação com abrangência nacional, sendo registrados conjuntamente pela Justiça Eleitoral. A soma da votação e representação dos partidos unidos na federação é usada para verificar a cláusula de barreira. As legendas que se unirem em uma federação deverão permanecer unidas por no mínimo 4 anos. A agremiação que se desligar não poderá utilizar o fundo partidário durante o tempo que faltar para completar os 4 anos em que deveria estar na federação, a menos que a federação tenha sido extinta porque os partidos que a compõem irão se fundir. O consultor legislativo Márcio Rabá ressalta que as exigências para formar uma federação fazem com que o objetivo de reduzir a fragmentação partidária não seja perdido.
A constituição de federações é muito mais difícil do que a constituição de coligações. Primeiro, porque você não pode fazer uma federação para cada estado. Você tem que fazer no país inteiro. Depois, porque as federações de partidos têm que durar durante 4 anos. Caso contrário, os partidos perderiam muitas prerrogativas. Sendo assim, foram feitas poucas federações, foram constituídas poucas federações para as próximas eleições. E, portanto, elas não terão, provavelmente, um efeito tão grande de compensar o fim das coligações.
Neste ano, foram criadas 3 federações partidárias. Uma é formada por PT, PCdoB e PV, outra por PSOL e Rede e a terceira por PSDB e Cidadania. Vice-presidente da federação que reúne PSOL e Rede, a ex-senadora Heloísa Helena destacou as dificuldades para compor a federação.
Foi um processo muito duro para chegarmos até aqui, por um debate rigoroso intelectualmente sobre o que nos une do ponto de vista do conteúdo programático. A federação é uma experiência nova, não é uma fusão nem uma aliança circunstancial, é uma experiência nova de imensa complexidade, pois num país de dimensões continentais, além do debate deste ano, nós iremos atravessar todo um debate de eleições municipais em mais de 5.500 municípios brasileiros, então é algo muito duro de ser conciliado.
O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, afirma que as federações facilitam a vida do eleitor.
Vai facilitar muito para que o eleitor, quando escolher um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, ou eleger um vereador, uma vereadora, compreender quais são os verdadeiros compromissos do ponto de vista programático daquele candidato, porque a federação permite dar mais segurança do ponto de vista dos princípios ideológicos e também dos compromissos programáticos com a cidade, com o estado e com o Brasil.
Para o deputado, as federações representam um avanço para a democracia brasileira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótimo final de semana para você, até segunda!
Câmara é notícia.